Vigília da Igreja em Curitiba, 3 de maio de 2019. Assunto: o temor e o reavivamento.
Salmo 119, 136. Aqui diz o testemunho do salmista. Alguns dizem que este salmo é de Davi, mas ele não está nomeado aqui como de Davi. Alguns dizem que, mais precisamente, é de Esdras. Um irmão que se aplicou à palavra de Deus, se aplicou a compreender a palavra e se aplicou a praticar a palavra. E olha o que ele diz: rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Qual de nós chora por aqueles irmãos que não guardam a lei do Senhor? Quantos que nem se incomodam se aqueles que, com relação àqueles que não guardam a lei do Senhor? Quantos se incomodam com um mundo que é sem lei? Quantos choram diante do Senhor? Quantos têm esse coração para com o Senhor? Você sabe que a palavra de Deus, ela é uma grande segurança quando nós realmente amamos a palavra, guardamos ela, e muito mais bem-aventurada ainda quando praticamos ela. O verso 161 fala de um certo temor que muitos têm, mas aqui esse salmista diz: príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Quantos temem os perseguidores, mas o coração que ama a palavra, está seguro na palavra, ele teme a palavra. Esta é a maneira de nós não temermos o nosso inimigo. Quando tememos a palavra de Deus, quem vai temer a nós é o diabo. E não nós vamos temer o diabo. Nós não vamos temer Satanás se nós temermos a palavra do Senhor. Então, como que Jesus venceu Satanás na tentação? Jesus temia a palavra do Senhor. Ele era sustentado pela palavra do Senhor. E, aliás, no princípio, ele era o Verbo mesmo, a palavra viva do Senhor. E Deus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cristo é a palavra viva pela qual nós vivemos. E se nós temermos a Deus, não temeremos mais nada. Não é? Irmão Derek Prince pregou uma vez dizendo que aquilo que nós tememos será o nosso Deus. Então nós não tememos nenhum inimigo, nenhum príncipe, nós tememos a palavra do Senhor. E é por essa razão que nós estamos aqui nessa noite para temer a palavra do Senhor. Aquele que não teme o Senhor, ele não tem progresso espiritual. Nem todo crente teme ao Senhor. Aqueles que temem são bem-aventurados e alcançam progresso espiritual. O Salmo 25 mostra que aquele que teme ao Senhor, ele alcança uma intimidade com Deus. E como nós alcançamos temor? Ouvindo a sua palavra. Ouvindo e tendo a revelação de Deus. Ouvindo a palavra do Senhor, nós alcançamos temor de Deus. É por essa razão que o Senhor, na fronteira da terra prometida, ele disse no Deuteronômio 31, reúnam todos, crianças, jovens, velhos e todos, para que ouçam e aprendam a temer ao Senhor. Quer aprender a temer ao Senhor? Primeiro tem que aprender a ouvir. Ouvir o Senhor. Aí vai receber temor de Deus. São segredos espirituais para a carreira espiritual. Ninguém tem êxito na carreira se não tiver temor. A pessoa que não tem temor, ela não pratica a palavra de Deus. Ela escuta, 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 mas... Ouvir é mais que escutar. Ouvir é calar dentro do coração, no ouvido do coração, lá no profundo. Criar raízes. O Salmo 25, 14 nos diz: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Bom, eu não ia falar sobre o temor de Deus, mas o temor de Deus é uma introdução para todos aqueles que querem um reavivamento no seu coração. Nós temos que temer e tremer da palavra de Deus. Isaías 66 vai dizer assim: que casa me edificareis vós, que lugar será o do meu descanso, porque eis que minhas mãos fizeram todas essas coisas, mas para quem olharei eu? Para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Um crente que fica muito se coçando na cadeira das reuniões, olhando para lá e para cá, olhando para o teto, não sei para onde, esse crente não teme o Senhor. Não teme a palavra de Deus. Lembrem-se que Paulo e todos aqueles que iam fazer uma prédica, eles diziam assim: vós que temeis o Senhor, ouvi. Lembram-se dessa colocação do próprio apóstolo Paulo? Pois é, ele sabia que aqueles que temem o Senhor, quando escuta essa palavra temer, prestam mais atenção. Porque eles estão realmente com o coração ligado ao temor de Deus. Não se consegue chegar a lugar algum com uma plateia que não tem temor de Deus. O pregador se esforça, o pregador está ali, e mesmo se tiver cheio do Espírito Santo, como Estevão estava, que fim chegou ao auditório dele? Porque não temiam o Senhor. Vós que recebestes a lei por ordenação de anjos e não a guardaste. Vós sois incircuncisos de ouvido e de coração. Ele falou isto. Então mesmo um homem ungido, cheio do Espírito Santo, diante de um povo que não teme o Senhor, não chegará a uma conversão daquele povo. Né? Por isso que todas as pregações têm que ser regadas com muita oração. Muita oração. Então aqui, já lemos, né? O segredo do Senhor é para os que o temem, eles fará saber o seu conserto. Olha, se você olhar no Antigo Testamento, tem três livros que vão abordar sobre o temor de Deus. Vão ser livros que, se você ler, será muito bom. O primeiro livro é Provérbios. Porque Provérbios mostra uma conduta no temor de Deus. E certamente ele foi escrito para os jovens, para que evitassem, né, o desvio. E quando nós chegamos no capítulo 9 de Provérbios, a conduta sábia é aquela que é no temor de Deus. A conduta tola é aquela fora do temor de Deus. Capítulo 9, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Conduta sábia e prudente. Vai mostrando cada passo da sabedoria. A sabedoria sempre está atrelada ao temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo, a prudência. Qual outro livro que fala como este versículo? Jó. Como começa o livro de Jó? Viste o meu servo Jó, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal? Homem sem temor não é sincero. Então Jó começa mostrando o temor de Deus. Isso no verso, logo no verso 1. Depois você vai para o Jó 28, 28. Isto é o que eu estou mostrando, sabe por quê? Porque o livro de Jó mostra claramente o que eu falei. Que sem temor de Deus não há progresso espiritual. E como Jó temia Deus, Deus investiu na vida dele. Foi um preço alto. Jó pagou um preço alto.
Mas não foi escolha dele. Deus permitiu perder todos os seus filhos.
Perdeu todos os seus filhos. Perdeu tudo que tinha. Mas uma coisa muito importante. Não perdeu a esposa e nem Deus. Esposa ruim para chuchu. Mas veja que Deus não tirou a mulher. Imagina. Jó no final, próspero de novo. Prosperou de tudo. Teve mais 7 filhos. Mas com a mesma mulher. Que bênção, hein? A mulher que atazanou a vida dele, amaldiçoa teu Deus e morre. E Deus manteve a mulher. Por quê? Porque mostra o verdadeiro homem temente a Deus. Passa pelas provas com a sua mulher e não desiste dela. Permanece. Isso é temer a Deus. Então, verso 28, do capítulo 28. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Quem são os mais inteligentes? Os que se apartam do mal e praticam o bem. Esses são mais inteligentes. Porque mesmo no mundo, o mais inteligente vai praticar o bem. Porque certamente, se ele pratica o mal, a gravidade do juízo, o juízo virá se ele não crer em Jesus. Mas se ele continuar não crendo em Jesus e praticando o bem, o juízo, o rigor do juízo naquele dia será menor para ele. Então, se ele for inteligente, ele pratica o bem. E mesmo sendo julgado e condenado, a sua pena vai ser menor, com menos rigor. Lembre-se que Jesus falou, haverá menos rigor para os de Sodoma e Gomorra do que para aqueles que ouviram e viram o que Jesus fez. Por isso que é ouvir o Senhor e não se converter, ver os milagres do Senhor e não se converter, enfrentará um rigoroso juízo. Então, nós vimos o Provérbios, Jó. E qual é o outro livro que nós vemos que aborda o temor de Deus? Jó, Provérbios. O próximo é Eclesiastes. Você vê que cada um aborda um campo diferente. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14. No Eclesiastes mostra os homens se afanando, se fadigando com relação ao mundo, buscando, correndo atrás do vento, segundo o escritor. Uns se deleitando na riqueza que têm, buscando prazer, deleite no fruto do seu trabalho, que é uma porção de Deus. Deus deu o homem para o trabalho, e ele tem que buscar o sustento da sua casa pelo trabalho. Mas tem algo que será realmente requerido dele no fim. Se essa conduta do gasto daquilo que ganhou do seu trabalho foi no temor de Deus ou fora do temor de Deus, aí que está. Verso 13 e 14 diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este, segundo o original, diz, é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, nós precisamos de um reavivamento de Deus no nosso coração, uma vida mais fervorosa, e sem temor nós não alcançamos, nós não chegamos lá. Inclusive o Evangelho Eterno será o Evangelho que será pregado pelos anjos. Os anjos voando pelo céu e dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. É um Evangelho que a igreja deve pregar com sua vida. Nós ouvimos sobre a questão dos crentes, que eles gostam muito de ouvir piadas e tudo mais, e quando eles estão numa roda com pessoas que não são cristãs, não são convertidas, são homens do mundo, eles acabam participando daquela roda. E que diferença fará entre ele e o descrente? O que faz a diferença entre um crente, quando está na companhia das pessoas do mundo, o que fará diferença entre ele e o outro, não é ele ser crente, é ele ser santo. É isso que faz diferença. É ele ser temente a Deus. Isso fará a diferença. Já dizia o irmão McIntosh, a gente não consegue ver a diferença entre salvação e glória, salvação e reino. Mas o McIntosh, numa frase, ele falou algo muito, muito espetacular, de muito entendimento. A obra do Salvador é para o crente, mas o Salvador mesmo é para o santo. Então, nós não conseguimos ganhar a Cristo sem santidade. Então, nós podemos entrar na salvação pobres e continuar pobre. Mas se eu buscar o temor de Deus para que eu venha ganhar a Cristo, a pessoa do Salvador é para o santo. Há uma distinção. Sem santificação ninguém verá o Senhor. O crente que se folga na sua salvação e que acha que tudo está garantido e já ganhou tudo, já ganhou o reino, já ganhou a glória de Cristo, já ganhou a Cristo, não vá nessa. Senão Paulo não escreveria a carta aos Filipenses, onde ele diz que Cristo é minha meta. Ué, eu penso, salvação para um pecador é a meta dele? Você já viu um pecador correndo pela rua, eu quero a salvação, eu quero... Já viu isso? Não, pecador não busca Deus, Deus busca pecadores. Pecadores salvos buscam o reino. Porque agora são salvos e conhecem que tem mais alguma coisa para alcançar. Amém? Busca Cristo, porque sabe que tem mais um nível a alcançar, tem mais uma glória a alcançar. Cristo em nós, esperança da glória. Eu fui salvo para alcançar a glória. O povo de Israel foi salvo para entrar na terra prometida. Então não se folgue ficando aí na moleza, né? Sem buscar, sem se interessar, né? Porque Jesus, ele não gosta de crente morno. Ele já mostrou isso, que ele não gosta. Vamos, irmãos, eu dou graças a Deus, né? Tivemos um saldo maravilhoso do retiro, por causa que alguns buscaram o Senhor. Alguns oraram ao Senhor. Alguns pagaram um preço todo esse ano que passou, né? E o Senhor, pela sua grande misericórdia, está começando a atear um fogo no nosso coração, né? Está começando a mostrar um vislumbre do retorno de sua glória, que nós precisamos. E quando há uma abundante alegria na casa de Deus, porque no retiro achei que nós não íamos conseguir parar de bater aquelas palmas. Conseguimos porque fizemos muita força para parar. Mas se nós talvez continuássemos, talvez, será que nós não seríamos trasladados para a eternidade? A gente tem medo. O Senhor estava presente em pessoa. Nossos olhos ainda não são preparados para vê-lo. Mas vamos buscar. Olha só, no Salmo 85 tem dois versículos que eu quero ler. Salmo 85, para realmente... Eu quero que os irmãos continuem dando testemunho do que receberam no retiro. Porque isso realmente aumenta a nossa fé. Eu mesmo, com meu corpo fraco, débil, quero continuar gastando só para Ele. O Salmo aí 85, 6. O salmista faz uma oração ao Senhor, dizendo: não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Veja, um povo vivo é um povo alegre, é um povo cheio de regozijo. Mortos não louvam o Senhor, vivos sim louvam. Mortos não se alegram, vivos se alegram, porque a própria vida é uma alegria. A vida é uma alegria, é um regozijo, é uma satisfação. Nós recebemos a vida de Deus, é a única que existe. A única que existe é a vida de Deus. E agora algo interessante no verso 9. Diz assim: certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Aleluia! Que a glória habite em nossa terra. Nós devemos querer o Senhor a ponto de que a glória habite nesta terra. Esta cidade seja habitada pela glória do Senhor. E não só isso, mas esta terra que somos nós fomos feitos de terra. em nossa terra, diga no meu coração, na minha vida. Eu sou terra que preciso da glória de Deus. Eu sou a terra. Deus não fez o homem do pó da terra? Nós somos a terra. Terra é homem. Deus quer habitar na nossa terra. E essa glória é elevada, ela é ambulante, ela se move. Porque você vai para um lado e para outro, onde realmente você leva essa glória. Leva para a tua casa, leva para a casa do teu irmão, leva para a casa do vizinho, você vai levando. Se você olhar em Ezequiel, o trono de Deus, a glória de Deus é móvel. Ela se move por todo o universo. Ela se move. A glória de Deus está em Cristo. Cristo realmente é aquele em quem habita toda a glória de Deus. Agora, quem nos vivificará? Imagina um povo todo vivificado, se alegrando no Senhor dia após dia, até a vinda do Senhor. Dia após dia, e o gozo será inefável e mais glorioso quando nós vermos a face do Senhor. Se alegrando dia após dia. Esse é o povo que Deus quis resgatar para a sua glória. O profeta Isaías diz, esse é o povo que eu quis para me dar louvor. Por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele nos resgatou para louvor da sua glória. É uma carta-poema, é uma carta que revela os poemas. A Bíblia diz que nós, como novas criaturas, fomos criados em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus. Quer dizer, fomos feito um poema de Deus. Nós somos uma carta, poema viva do Senhor. Vamos ver então quem nos vivifica. João 16, verso 22. É uma grande satisfação servir a Cristo. Uma grande alegria. Se nós olharmos a carta aos Hebreus, diz lá que sujeitai vossos pastores, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. O que que diz? Que façam com, porque não vos seria útil. Não seria útil. Serviço sem alegria não é útil. Se o pastor servir com tristeza, não será útil. Servir com alegria. Salmo 100 começa assim, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Ah, se você vai chegar diante do Senhor sem alegria, vai? E Ele vai te perguntar, por que essa cara? É? Eu não te dei minha redenção? Eu não te dei meu perdão? Eu não te dei meu espírito? Para que me louve, me glorifique e se alegre comigo? Ele vai perguntar, que cara é essa? Sabe, a nossa cara expressa a que reino pertencemos. Se andamos assim, enferruscado, sempre zangado, de mau humor, nós vamos dizer assim, ah, esse reino de Jesus aí não está com nada. É isso que estamos dizendo. Não é? Porque nenhuma pessoa podia se apresentar diante de um rei com a cabeça baixa. Ali, triste. E ele não deveria andar na rua triste com a cabeça baixa. Se o rei visse, ele chamava em seu palácio e perguntaria por que que ele estaria andando assim. Ele perguntaria a primeira coisa, meu reino não está bom para você? Meu reino é opressor para você andar assim? Porque a nossa cara é retrato do nosso rei. João 16, 22. Assim também vós, agora na verdade, tendes tristeza. Por quê? Porque Jesus seria tirado deles. Na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Aí. A alegria é por ver o rei. Outra vez me verei, vos verei. Qual a nossa expectativa? Não é de ver ele outra vez? Eles tinham visto o Senhor em carne, viram o Senhor em espírito, agora verão o Senhor em glória. Esta é a história da igreja. Conhecemos a Jesus segundo a carne na redenção. Conhecemos Jesus no Espírito após a redenção, no Pentecostes. E veremos o Senhor Jesus Cristo em sua glória quando Ele voltar. Estamos esperando. E essa alegria ninguém tirará de nós. Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós com o objetivo de sempre vivificar a nossa alegria por Ele. Sempre fazer a gente ver o Senhor pela fé. E com a esperança de vê-lo face a face quando voltar. Então, o Espírito vivifica os nossos corações para que nos alegremos no Senhor. Temos que se alegrar no Senhor, em Ti, Senhor. Isso que disse o salmista. E o reino de Deus, nós vemos lá em Romanos 14, 17 e 18. Ele tem fundamentos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo colocou isto aqui, definindo. Aí nos diz assim, verso 18, porque quem nisto serve a Cristo... Quem nisto serve a Cristo? Como? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem nisto serve a Cristo? Agradável é a Deus. E o que mais? Aceito aos homens. Não há como os homens não aceitarem. Quem nisto serve a Cristo? Aqui está a forma de servir a Cristo e agradar a Deus. Se você servir a Cristo com alegria, em paz, em justiça, isto é agradável a Deus. É um serviço agradável a Deus. Se servimos a Cristo fora deste padrão, não agradamos a Deus. Por quê? Porque o serviço é no Espírito, é o Espírito Santo que nos leva a servir a Cristo. Em três bases, em justiça, paz e alegria. E é aceito aos homens. Viu como é importante, irmãos, a obra do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, vivificando nossos corações a fim de que possamos servir a Deus? Veja onde o Espírito vivifica também o ministério. É 2 Coríntios 3, 6. Olha o que diz. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Amém? Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. E o Espírito vivifica. Aí está a resposta para o salmista. Quando nos vivificarás para que teu povo se alegre em ti? Quando o Espírito de verdade vier, Ele vivificará. Ele vivifica. O Espírito Santo é vivificante. Ele não só vivifica nós, nossa vida, mas ele vivifica onde nós tocamos, porque é vivificante. Jesus tocava nos mortos e ressuscitava os mortos, não é mesmo? Pode ser que uma pessoa cheia do Espírito Santo não fale nada e apenas passe por uma pessoa e no espírito de oração toque naquela pessoa e vá para frente. E de repente um dia aquela pessoa se abre para o Evangelho. Ainda que no momento você não tenha oportunidade de falar nada, mas você pode tocá-lo. Tanto é que a mulher resolveu se aproximar de Jesus e se ao menos tocasse na orla da sua veste. O povo de Israel foi ordenado por Deus a colocar uma borda azul na sua veste. E aquela borda realmente representava algo celestial. Nas bordas da veste do sacerdote também havia componentes que as pessoas criam que poderia alguém ser abençoado. Mas isso só no caso de Jesus. Porque Jesus é a própria virtude encoberta por um vestido. Então a mulher se aproximou e tocou. E foi sarada. E houve casos que Jesus apenas tocou e a pessoa foi curada. Ele tocou no leproso. E ele transmitiu virtude. E foi curado. Nós vemos os apóstolos cheios do Espírito Santo e tocavam e as pessoas eram curadas. Então o Espírito Santo ele dá capacidade para um ministério de vida. Porque tem dois tipos de ministério aqui mostrado no capítulo 3 aí de Coríntios. O verso 7 tem o nível 1 do ministério aqui. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. O primeiro nível de glória revelado por Deus era um nível transitório, uma glória transitória. E existe a glória de um ministério permanente. Está aí no verso 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Esse é permanente. Porque é uma excelente glória. Verso 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais o é em glória o que permanece. Nós devemos, irmãos, um dia experimentar a obra do Espírito Santo na nossa vida, a glória que o Espírito Santo traz em todos os aspectos, ministerial, na vida real com Deus, no fruto de vida e no ministério de vida. Experimentar isto e que isto permaneça. Que seja permanente, porque ele veio para ser permanente. Ele é um ministério à disposição, através do Espírito Santo. Um ministério que tem glória excelente. Por isso vale a pena fazer como o salmista, orar. Senhor, até quando nos vivificarás para que teu povo se alegre em ti? Para que seja um povo frutífero, para que seja um povo operante, ministerialmente operoso, frutificante. Nós olhamos duas casas. A Geu fala de uma que a glória da casa será maior que a primeira. é uma casa e duas glórias. Só que os reformadores, os restauradores, eles trabalharam pela sombra. Restauraram a sombra, a figura. Mas o edificador que veio muitos séculos depois, Jesus Cristo, edificou uma casa real com uma glória permanente. É isso que precisamos, irmãos. Esta vida, essa glória permanente. Porque ela é uma excelente glória. No verso 10 você vai ver aí o nível dessa glória. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. A glória do Espírito. A glória do Espírito é revelar Cristo. A glória do Espírito é dar vida a tudo. E a glória da lei era dar morte para o não cumpridor da lei. E a glória do Espírito é dar vida. É vivificar. Aonde se experimenta o Espírito Santo, aí é uma obra maravilhosa, um ministério poderoso, maravilhoso. Devemos nós colocar nossos olhos na glória de Deus. Verso 18 aí. É para onde o Espírito nos leva, mas todos nós com cara descoberta. Este versículo é contraste. Ele contrasta com o versículo 7. Já viu o verso 7? Se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, era para não ver o fim. Então se colocou o véu para não se ver o fim daquela glória. Agora o verso 18, que é o contraste daquele, nos diz, mas todos nós com cara descoberta, sem o véu, amém? Descoberto o nosso rosto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Qual é o segredo para ser transformado? É fixar os olhos naquela glória e não buscar outra coisa senão aquilo, a meta, atingir a meta. Porque o Paulo faz uma advertência no final do capítulo 4, verso 16. Se nós obedecermos isto, nós vamos realmente ser bem-aventurados. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Bom, nós cultivamos o exterior ou o interior? Devemos cultivar o interior, o homem interior. O homem exterior é a alma, o nosso corpo, que se corrompe. Se vivermos mais para a alma, nos corrompemos. Mas se vivemos mais para o interior, no espírito, somos vivificados. Então, se atentarmos para aquela glória, significa que nosso espírito vai realmente receber um fulgor de glória, que vai se externar e dominar a alma e vai governar o corpo, e vai se expressar pelo corpo. Verso 17, ainda que passemos por tribulação, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. O Espírito Santo não perde nada, nem as tribulações que você passa são jogadas fora. Ele produz um peso eterno de glória, muito excelente, para se revelar em você. Aquilo que você não compreende no momento que está passando. É o caso de Jó. Deus não explicou por que ele estava passando por tudo aquilo. E não precisa explicar. Deus precisa? Não, não precisa. Deus não precisa explicar, né? Deus não tem ele não tem obrigação de te explicar o que faz com você. Ele não explicou para Jó, mas no final, Jó entendeu tudo, que aquela tribulação que ele passou foi para experimentar aquela glória mais excelente. Mas tem que cumprir um mandamento do Senhor aqui. Essa palavra é mandamento. Por isso ela começa com um não, verso 18. Imperativo. Não atentando nós nas coisas que se veem. Quem consegue fazer isso? Eu viro para cá. Quem consegue? Aqui, para lá. Quem consegue? Quem toma essa resolução de obediência, como Paulo coloca aqui, não atentando nós nas coisas que se veem, é impossível você experimentar uma glória excelente se você não atentar para ela. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Então, irmão, você precisa ter olhos de fé iluminados para ver o invisível e atentar para ele. E não atentar naquilo que se vê. Porque a glória excelente, a glória que Deus quer, e a glória para a qual o Espírito Santo vai te impulsionar, ela se chama, aqui, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aqui está a razão pela qual nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sempre atentará para que vejamos aquilo que é eterno e não aquilo que é passageiro. É por isso que a igreja primitiva teve tanto êxito espiritual. Porque o Espírito Santo valeu a pena estar enchendo eles. Valeu a pena. Eles atentaram para a glória celeste, para a glória eterna. E não atentaram para as coisas terrenas. Pelo contrário, eles foram perdendo cada vez mais as coisas terrenas. A ponto de chegar a perder sua própria vida. E diz a palavra e mostra claramente no livro de Atos que eles faziam, eles se regozijavam por padecer sofrimento pelo nome de Jesus. Quem faz essa obra? O Espírito Santo. Uma pessoa rendida, completamente renunciada, é claro que se vê que ela é cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que realmente não tem limites para servir a Cristo, mesmo a custo de sua vida, é claro que é uma pessoa cheia do Espírito. Porque só o Espírito faz essa obra. O Espírito não impõe limites para Cristo. Ele não impõe, ó Senhor, até aqui o Senhor chegue, mas daqui para frente não vá. Tem um portão aqui com um cadeado que o Senhor não pode entrar. É aquele negócio, Jesus, entra na minha casa, mas tem uma antessala, aí o Senhor fique aí. Eu lembro quando me converti, para mim foi assim um tanto esquisito. Fomos visitar uma família e tinha uma sala bem pequenininha, que eu acho que é sala de espera, né? Aí ficamos ali e não convidaram a gente para entrar mais lá na cozinha. A pessoa ficou lá preparando um cafezinho e tudo. E não tivemos intimidade na casa. E ficamos naquela antessala. Quando terminou o cafezinho, depois dali de meia hora, a gente teve que ir embora. Não tinha mais nada. Então vamos considerar que Jesus vem, só pode entrar na antessala ou só entra na sala, mas não pode entrar na cozinha. Ou se ele entra na cozinha, já não pode entrar no quarto. Não é convidado a entrar no quarto. O Espírito Santo não vai pôr limites para o Senhor Jesus Cristo aonde ele deve entrar ou não. Ele terá entrada em toda a tua vida. Em todas as áreas da vida. Senhor, nas minhas finanças? Não, Senhor. Eu é que governo meu dinheiro. Ou, Senhor, nesta outra área aqui de escolher a faculdade, eu é que decido. Ó, Senhor, ou outra área da vida, eu é que decido. Não, irmãos. Você tem que saber o que está pedindo. Quer ser cheio? Então saiba que não pode impor limites para o Senhor. Ele quer possuir tudo. Ele quer ter a preeminência em tudo. E é isso que o Espírito Santo está fazendo uma obra na igreja. Para chegar nesse ponto, então sim, a glória do Senhor será experimentada verdadeiramente. Mas o Senhor quer um despertar, né? Ele está despertando. Ele vai indo, despertando. Mas vai chegar um momento que o Senhor vai agir de uma forma acelerada. Que o Senhor, né, toque em nós. Quando o Espírito Santo vem e enche a igreja, a primeira coisa é a anunciação da salvação. Isaías 52. Uma igreja que nunca anuncia a salvação não está bem. Ela tem que se preocupar com o pecador, anunciar a salvação. Isaías 52 começa com uma chamada assim: desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas vestes formosas, ó Jerusalém. Cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Então, salvação. Verso 7 agora. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Isto fala de Cristo, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião. Então, primeira mensagem, salvação. Aqueles que realmente se identificam com o ministério de Cristo, de anunciar as boas novas, anunciar a salvação, também anuncia o reino. Porque ele diz assim, o teu Deus reina. Salvação e reino. O reino vem em seguida já. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz juntamente, exultam, porque aqui a promessa, olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Olho a olho, vão olhar o Senhor no olho. Vão ver o Senhor face a face. Vale a pena anunciar a salvação e dizer ao povo de Deus que Jesus é o Rei? Por quê? Porque você vai ver o Senhor. A gente anuncia o reino de Deus, a gente tem uma promessa. A gente renuncia tudo, temos uma promessa. Ver o Senhor olho a olho. Quando Ele voltar. Há uma promessa do Senhor. Temos que despertar para aquilo que realmente é do céu, buscar. Se você olhar agora, vamos para 2 Coríntios. É o despertar de Deus na nossa vida, para as coisas eternas. 2 Coríntios 5, verso 1 e 2 nos diz aí. 2 Coríntios 5, 1 e 2. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, morrer não é o problema. Por quê? Se esse tabernáculo se desfizer, tem um maior e melhor no céu. Agora, nós devemos desejar viver uma vida voltada para o céu. Verso 2 diz: por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Como devemos estar quando o Senhor voltar? Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Vamos considerar, vida de aparência está vestido. Todos estão vestidos, aparentemente. Mas quando o Senhor olha com os seus olhos interiormente, será que todos estão vestidos? Pode ser que alguns estejam nus. Então isto, aos olhos de Deus, a aparência espiritual não significa nada. O que significa é que quando os olhos do Senhor forem postos em nós, não sejamos achados nus internamente. Porque Ele quer ver uma vestimenta interna, interior. O Espírito Santo, ele reveste com poder externamente, mas investe internamente. Então há uma vestimenta interna e há um revestimento externo. Não podemos ser achados nus. Devemos estar realmente revestidos por dentro e por fora. Porque também os que estamos, verso 4 aí, os que estamos nesse tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Gostar de ficar nesse mundo, porque ele produz prazeres naturais, produz alegrias naturais, não é muito bom para um cristão genuíno. É ruim para ele, porque ele estará perdendo toda a absorção da vida de Deus nele. Quanto mais temos prazer nesse mundo, quanto mais nos deleitamos nesse mundo, mais perdemos da vida do Senhor. Aí diz no verso 3, não ser achado nu. E também há uma igreja que estava completamente nua. Apocalipse capítulo 3. Vamos ler. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isso, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja, a promessa para esta igreja, quanto mais difícil a igreja, e mais perseverante eu sou em permanecer com uma vida fervorosa, não me envergonhando daqueles que são apenas religiosos, aqui existe uma promessa de galardão muito grande. Ele diz que concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Veja, é um galardão grande para aqueles que perseveram e não se deixam ser Laodiceia. São vencedores. Eles andam vestidos com as vestes do Senhor e eles têm fervor espiritual, andam sempre vivos. Não vivem na mornidão. O que significa mornidão? Então, o morno significa ser morno, significa não buscou o fogo a tal ponto de aquecer. Não é verdade? Não quis um fogo a tal ponto de aquecê-lo. Não, pastor, pregue só, sabe, aquelas coisas que não fale de renúncia, nada. Nada que queime a gente. Nada que eu tenha que renunciar. Não quero muito, muito fervor, não quero muito fanatismo. Aí uso fervor como fanatismo. O nosso fervor é visto como fanatismo. Então, ó, não buscou o fogo de Deus a tal ponto de aquecer. Não tem espírito fervoroso. É um religioso conformado. É pior do que o plenamente gelado. Veja, esse estado é pior do que a pessoa que está lá fora no gelo. Eu vou dar um conselho. Busque Deus, mas busque de todo o coração, até que você seja queimado. Busque de todo o coração, até que te queime completamente. Isso verdadeiramente vai te fazer um servo de Deus, uma pessoa cheia de Deus, fervoroso, e que o Senhor vai se agradar, porque aqui ele diz que não se agrada e vai vomitar da sua boca. Aqueles que buscam metade do caminho, aqueles que buscam com metade do coração, ou com um terço do coração, mas não, o Senhor se agrada daqueles que buscam o de todo o coração. Aqueles que se queimem com a sua glória, aqueles que verdadeiramente querem. Não importa se vai queimar tudo da tua vida, mas você vai ter a glória de Deus. É isto. Busque o Espírito, Ele é Deus, busque a Cristo. Busque o reino a ponto de ter certeza de que entrou nele. Busque a ponto de você ter certeza que o possuiu. Porque ele foi te dado, mas você agora tem que buscá-lo. Eu te dou um presente, um anel de diamante. Se eu te prometo isto, e você não vai buscá-lo, nunca vou te dar. Deus disse, eu vos dei o reino, mas se nunca buscá-los, você não vai ganhar. O Senhor disse, eu vos dei a terra prometida, a terra da promessa que manda leite e mel. Mas eu vou dizer uma coisa, quem não tomar a mão da espada e não ir lutar, não vai possuir. Não foi assim que aconteceu? Foi assim. Vocês vão passar para lá, todos armados, e vão lutar, derrubar Jericó, eu estarei convosco, mas vocês vão ter que lutar. O Senhor diz, eu estou convosco, mas tendes que buscar. E não buscar parcialmente. Buscar completamente. A ponto de realmente se queimar mesmo. Se você é todo obediente, se você é todo real, se você é totalmente renunciado, em verdade, não somente ao no dizer, se você entregou, se tudo for somente Cristo vivendo em você, certamente você está no reino. E não está em você mesmo. Irmãos, temos que buscar de todo o coração. Vamos ler o Salmo 15. O cidadão do reino é mostrado no Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quando a Bíblia fala de monte, sempre se refere ao reino. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Esse versículo 3, todos nós temos que amarrar nossa língua. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Cuidado para não honrar a pessoa errada, hein? Eu conheço crentes que honram mais o ímpio do que os irmãos que temem ao Senhor. Eu fui falar com um, ele disse, eu tenho que honrar meus amigos. E não honra os que temem o Senhor. Cuide-se para não honrar a pessoa errada, irmão. O Senhor está vendo. Honra os que temem o Senhor. Esse é um cidadão do reino. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Falou, cumpra. Mesmo que com dano. Nós não podemos mudar, dizer sim e não. E outra coisa, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. O cristão não pode viver de juntar dinheiro para emprestar juros. Isso é um cidadão do reino de Deus. Nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. E para encerrar o Salmo 24, 3 a 6. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade. Olha, não entrega sua alma à vaidade. É limpo de mãos, puro de coração. Como nós vamos ter isso tudo? No poder da carne nós não conseguimos. No teu esforço você não consegue. É por isso que precisamos que o Espírito Santo tenha liberdade na nossa vida. Tenha poder para nos levar a viver essas coisas. Não entrega a sua alma à vaidade. Quer dizer, aqui a palavra vaidade é o nada. Entrega a sua alma ao nada. Se você entregar a alma a este mundo, você está entregando ao nada. Não vai ao nada, você vai atingir a meta que já está atingida, nada. Dizem que o nada é uma meta atingida já. É? Se você quer chegar ao nada, já chegou. É a meta daquele que entrega sua alma à vaidade, significa, bom, entreguei a minha alma a uma meta, a meta do nada. Do vazio, do vácuo. Nem jura enganosamente. Agora, verso 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Mas busque, busque, busque mesmo. Essa palavra aí, ó, bênção. Verso 5, aí Pedro usa essa palavra também. Herdeis a bênção como herança. Aqui diz, este receberá a bênção do Senhor. Quer dizer, receberá a bem-aventurança do Senhor. E lá nas bem-aventuranças o Senhor prometeu o reino como bênção. Vamos buscar, buscar até se queimar todos. Se queimar, queimou. Não é? Quem está no fogo já está para se queimar. Vamos buscar. Até queimar. Não vão ser Laodiceia, que não buscou, não se queimou. Se preservou. Ficou morna. Não se preserve. Queima tudo. O que é perecível vai se queimar. Um dia se queimará. Então por que não queimar agora? Vamos entregar-se ao Senhor. Nossa vida tem que estar inflamada pelo fogo do Espírito Santo. Inflamada pela presença de Deus. Cheia de fogo. Cheia de poder e alegria no Senhor. Vamos dar graças a Deus.